Esse ano a gente começou a pensar e estudar, refletir algumas coisas sobre o livro do Brennan Manning, o Evangelho Maltrapilho. E hoje, ouvindo o Jorge, facilitando a vida para a gente poder conversar sobre esse assunto com suas músicas, nos conduz a essa fala extraordinária do Brennan em um livro que é fantástico. Se você ainda não leu, procure ler esse livro inteiro. É um livro para ler sempre que puder. Não é um livro para ler uma vez só. É um livro para ler sempre que puder. Principalmente quando você começar a ficar muito rigoroso com você mesmo. Seria muito legal se você pudesse ler o Brennan Manning, porque ele vai te empurrar para Jesus, o Senhor. E quando você ficar muito rigoroso com as outras pessoas, faça isso com muita urgência, porque você já está atropelando você mesmo há muito tempo. E o Brennan Manning, ele leva você para Jesus de um jeito extraordinário, com a própria história, com a própria vida dele. E o que vamos conversar hoje aqui, depois ali nos grupos onde nós vamos estar com números de bate-papo entre as turmas aqui, é o capítulo 8, que fala liberdade do medo. Não foi ali, na minha opinião, tão bem traduzida essa frase aqui, porque, na verdade, é as pessoas que foram livres. Então, os libertos do medo. As pessoas que ficaram livres do medo. E o Brennan Manning, no último papo que nós tivemos, ele falou uma coisa tão bonita, de que somos argila, beijada pelos lábios do Abá, do Eterno. E isso ficou no meu coração de uma forma tão forte, que eu me apeguei nessa frase, e é com ela que eu quero começar com a nossa conversa e o nosso papo hoje. Somos argila misturada ao lixo, que os lábios do Abá beijou e soprou graça, nos trazendo à vida como filhos e filhas amados e amado de Deus. E ele começa nesse capítulo falando de um texto do Dostoiévski. Gosto muito do Dostoiévski. Eu tinha um amigo que dizia o seguinte: Levi, você nos seus momentos de depressão, tu vai ler ainda Dostoiévski. Então, era um negócio que ele tirava onda, um amigo meu. Mas eu sempre curti muito o Dostoiévski, porque ele traz realmente esses calabouços da alma, e ele expressa isso. E nos Irmãos Karamazov, isso é um negócio extraordinário e fantástico. Então, quando a gente começa a pensar, e aí o Brennan começa falando de uma das cenas do livro que me impactaram profundamente, que ele começa esse capítulo falando desse texto, e ele termina também falando desse texto. E quando a gente olha para isso, aparece o grande inquisidor, que é aquela frase do grande inquisidor, e de repente Jesus aparece em uma fase da Igreja Católica, e vai haver uma crítica muito forte aos religiosos, e Jesus, ao chegar, arruma uma confusão medonha. Então ele vai como herege para passar exatamente por todos os ritos e os movimentos e os momentos da Santa Inquisição. E o inquisidor começa a interrogar Jesus. Uma coisa que eu falei assim: Jesus atrapalha. Jesus atrapalha. Sempre digo isso, e é verdade. Em outras palavras, o Santo Inquisidor diz assim: por que vieste nos atrapalhar? Ele começa falando assim com Jesus. Ele, em defesa da estrutura religiosa, fala assim: você veio nos atrapalhar. E você sabe que a religiosidade cristã, com todas as suas leis, tradições, moral religiosa, ritos, dogmas, tabus, estruturas, instituições, jogos de poderes internos e externos, Jesus atrapalha. Jesus atrapalha tudo isso. O que os caras passaram milênios construindo, basta Jesus para poder arrebentar com tudo. Essa religiosidade que, com o nosso tempo, começou a ter uma gourmetização do evangelho. Ou seja, porque o evangelho de Jesus, queridos, é AFO. Sabe o que é AFO? Arroz, feijão e ovo. E hoje em dia, nós queremos ficar descoladinhos demais e gourmetizamos o evangelho. Então, saiu da beleza, da simplicidade, com conteúdo, com consistência, para um negócio gourmetizado, sabe assim? De talk show, de disputa quem faz o bolo mais... Sabe assim? Não tem um negócio de disputa de cookies, quem faz o cookie melhor. Então, é essa religiosidade que pegou esse movimento, né? Que passou a ser amante do espírito de época, que passou a ser uma espiritualidade líquida. Por isso que, se estamos numa realidade, Bauman, o profeta, fala sobre isso, de que nós vivemos em um mundo líquido, com relações líquidas, com amor líquido. Ele tem um monte de livros, só os livros que não são líquidos, mas um monte de coisa falando sobre essa realidade líquida. O Bauman fala sobre isso. Aí nós, interessante, nós que somos a turma da Rocha dos Séculos, nós começamos a montar igrejas líquidas, com louvores líquidos, com estruturas líquidas, com discipulado líquido, com pregações líquidas, com relações líquidas também, e com uma proposta de religiosidade que não ofenda tanto as pessoas. Porque nós temos que... Aí a gente, lá na frente, ele vai estar falando sobre esse lado meio camaleão que a gente vira. E isso tudo, a religião se transformou numa coisa que diz assim: você não sabe o que fazer com sua liberdade, então eu estou aqui para lhe ajudar, para lhe abençoar. Vou lhe abençoar, lhe trazendo a segurança, porque você não sabe o que fazer com a sua liberdade, com a liberdade de decidir. Então nós, homens de Deus, vamos ajudar você. Conte conosco. Abençoaremos você, que não sabe o que fazer com sua liberdade. Amém, igreja? E aí as pessoas começam a se sentir mais seguras. Elas acreditam de verdade que não sabem o que fazer com a sua liberdade. Então precisa de alguém forte, alguém aparentemente pio. Eu gosto dessa palavra, pio, sanctus. Essa coisa assim que vai trazendo uma segurança. Então essas pessoas começam a nos controlar, a nos dominar. Porque assim nós nos sentimos seguros. E de repente a gente descobre que dentro da gaiola é mais seguro. E a gente gosta que alguém mande na gente. A gente gosta de líderes fortes. A gente gosta de líderes que vêm para poder botar para quebrar. Gente que vai colocar a casa em ordem. Gente que vai resolver tudo e trazer tudo para um lugar certo onde deve estar. Então isso nos traz segurança. A gente que fala isso é pecado. Isso não vem de Deus. E aí você se sente mais segura, mais seguro com essa coisa. Até que você percebe que todo mundo está ficando doido. E já não é mais uma gaiola de passarinho. É a gaiola dos loucos. Nem das loucas. É a gaiola dos loucos e das loucas. E aí vira essa coisa insana que transforma em medo. Porque nós acreditamos que não sabemos ser livres. E então nós aceitamos o controle e o domínio dos religiosos. E aí a gente vai para dentro da casa do medo. E lá na casa do medo, ele vai falar sobre esse negócio da casa do medo de um jeito impressionante. Olha só como ele cita uma parte dos irmãos Karamazov. Assim diz o inquisidor: as pessoas ficarão impressionadas conosco, o grande inquisidor diz a Jesus. E pensarão em nós como deuses, porque nós, que nos dispusemos a liderá-las, estamos prontos a suportar a liberdade. Essa liberdade da qual elas fogem com horror. E porque estamos prontos a exercer domínio sobre elas. De modo que no final, ser livre parecerá para elas coisa terrível. Mas nós diremos que estamos te obedecendo e governando apenas em teu nome. O Senhor acima de tudo. Igualmente nós as estaremos traindo. Pois não deixaremos que tenhas mais qualquer coisa a ver conosco. De fato, por que vieste nos atrapalhar? Só veio nos atrapalhar. E aí ele vai essas pessoas que vivem debaixo dessa realidade, elas vão parar na casa do medo, com seus medos. E aí o Brennan, ele fala sobre essa casa do medo. Ele fala assim, olha, inclusive citando Henry Nouwen, que é outro autor extraordinário que você deve colocar na sua lista para poder ler, fazer as suas leituras. Henry Nouwen. Ele cita o Nouwen quando ele diz assim, perceba quantas perguntas se nos levantamos, nós levantamos. O que vou fazer se não conseguir um cônjuge, uma casa, um amigo, um benfeitor? O que eu vou fazer? O que vou fazer se for despedido, se ficar doente, se acontecer um acidente, se perder meus amigos, se meu casamento não der certo, se irromper uma guerra? E se amanhã amanhecer chovendo e o ônibus estiver em greve? E se houver um terremoto? E se alguém roubar o meu dinheiro, invadir minha casa, violentar minha filha ou me matar? Os medos nossos de cada dia. Tem outros, né, que você pode colocar na lista. Esses medos vão nos mantendo presos e prisioneiros na casa do medo. E tudo isso com a bênção de algum religioso que nos faz manter ali dizendo que ele pode nos ajudar. E até que ficar com medo é até uma coisa boa. Só que Jesus vem para nos libertar. Vem para nos libertar da casa do medo. Jesus vem para dizer o seguinte, olha, você pode sair dessa gaiola aí. É arriscado? Vixe, Jesus até manda um vixe, Maria. Vixe, Maria, é arriscadíssimo, não tenha dúvida. Mas você vai ter que sair daí, pule fora desse negócio. E assim ele vai ensinar os seus discípulos de que o amor lança fora o medo. O amor lança fora o medo. E depois ele fala que nós podemos experimentar, Paulo em Romanos, isso é muito legal, Romanos 8:21, que diz que nós podemos experimentar a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Os filhos de Deus não são seres para ficar em gaiola. E existe uma gloriosa liberdade dos filhos de Deus que você vai começar a experimentar. E aí quando eu saio da casa do medo, eu vou para a casa do amor e da liberdade pelo poder do resgate de Jesus de Nazaré, nosso Senhor, eu de repente descubro que eu sou a casa de Deus e que Deus é a minha casa. E que permanecer nele, aquelas negócios que a gente aprendeu em escola dominical, às vezes de uma maneira tão distorcida, permanecer nele é saber que você está nele o tempo todo, a hora, o tempo todo, por onde você estiver. Permanecer nele é estar nele o tempo todo, por onde estiver. E aí ele vai dizer que todos nós, ele fala que as nossas cidades são cheias de pessoas sem teto. Eu moro num lugar onde eu vejo muita gente sem teto. E aí ele vai falando sobre essa turma dos sem teto. Quando está falando de que nós temos que fazer de Deus a nossa casa. E ele fala de que tem muita gente sem teto nas ruas que ele via. E ele diz aqui de uma maneira interessante. Ó, em uma sociedade temos muitos sem teto. Não apenas nas ruas, nos abrigos e nos albergues. Mas gente errante em fuga, que jamais está em casa consigo. Eles buscam abrigo no álcool, nas drogas, ou segurança no sucesso, na competência, nos amigos, no prazer, na notoriedade, no conhecimento e através de um pouquinho de religião. Tornaram-se estranhos para eles mesmos, gente que tem um endereço, mas nunca está realmente em casa, que nunca ouve a voz do amor ou experimenta a liberdade dos filhos de Deus. Sem teto, morando numa baita casa própria. Não fizeram de Deus a sua casa. Mas aí Jesus vem, Hebreus 2:15. Jesus, como aquele que nos livrou do pavor da morte, estávamos sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus nos libertou. E aí o que é interessante é que nós todos seríamos um celebrante. E não é celebrar a recuperação, não, é celebrar a liberdade. Celebrantes da liberdade. Celebrantes da liberdade e da libertação dos medos para uma vida com abundância, para uma vida de verdade. Religioso, mano. Aí ele cita aqui Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila é maravilhosa, né? Olha o que ela manda, uma das frases que ela manda. Poupa-nos, Senhor, de tolas devoções e de santos de cara amarrada. Porque Porque hoje em dia, para ser religioso, para se demonstrar muito sério na sua espiritualidade, nós somos carrancudos. Nós somos chatos pra caramba. É gente muito, sabe, muito, muito chata, Fabião. Insuportável. Gente que tem a ver com o cara que fez o aviso de despejo. Ele escreve uma situação aqui que é legal demais isso aqui. Desapontado e indignado, o príncipe das trevas esgueira-se até o chalé dos discípulos deprimidos, que fizeram em Jesus o seu lar. Os caras fizeram em Jesus o seu lar. E na porta eles vão colocar, ele vai colocar um ofício. Aviso de despejo. Satanás está bravo com os discípulos que agora não estão mais debaixo das garras dos religiosos. Ele não está gostando desse negócio dos caras curtirem a liberdade que há em Cristo. Ele está achando isso perigoso, porque isso está começando a se espalhar, contaminar todo mundo na vila do Satanás. Então ele manda um aviso de despejo, que é assim. Pela presente, vocês estão banidos da casa do medo para sempre. Com malícia premeditada, vocês escandalosamente sonegaram o aluguel mensal. O aluguel mensal de culpa, sonegaram. O aluguel mensal de ansiedade, de medo, de vergonha, de autocondenação, tem que pagar. Recusando-se teimosamente a preocupar-se com a sua própria salvação. Vocês não vão se preocupar, mas com salvação, se vocês vão para o inferno, se vocês acertaram ou erraram hoje, não sei o quê. Não sei o que, essa parte é minha. Mas aí continua o aviso de despejo aqui. Já ouvi um inquilino desalentado comentar: esta já foi uma vizinhança boa. Sua liberdade do medo não é apenas perigosa, ela é contagiosa. Esse negócio de ficar livre do medo não é perigoso só não. Isso passa, isso pega. Contagioso. O valor dos imóveis despencou. Investimento, crédulos, estão difíceis de encontrar. Ou seja, problema de crise séria nos aluguéis aqui do inferno. Por quê? Por que será? Por causa da rejeição insensível e irresponsável da escravidão por parte de vocês. Vocês são insensíveis ao rejeitarem a escravidão. Uma praga sobre vocês e sobre todos os amantes iludidos da liberdade. Assinado o príncipe. Imagina que delícia ser despejado assim nesse negócio, né? E aí ele vai falar sobre, o Brena vai falar sobre lei, graça, libertinagem e liberdade. Ele vai falar o quanto o Paulo chega lá em Gálatas, os caras falam assim: não, esse negócio está muito livre. Está muito livre, vamos colocar uns pesos aí. Os judaizantes falaram assim: não, o que é isso aí? Mas pela graça, essa é essa aí. Vamos fazer circuncisão. Vamos continuar fazendo circuncisão. Quer dizer, os caras podiam escolher umas outras paradas, mas é para os homens fazer circuncisão. Vamos continuar fazendo circuncisão. Vamos continuar fazendo circuncisão, porque isso aí tem a ver com a salvação. Esse negócio de ser salvo pela graça, não tem nada disso não. Tem que ter mais alguma coisa. Paulo ficou uma pistola. No grego, é pistola. Paulo ficou uma pistola. Certo? Porque foi para cima mesmo. E ele não economizou nem com Pedro. E em Gálatas está escrito até hoje. Todo mundo sabe, todo mundo que estuda Gálatas, todo mundo que lê Gálatas, vê que Paulo deu uma dura em Pedro. Por causa da postura de Pedro. De querer cair nessa conversa. De ainda colocar alguns pezinhos para caminhar na salvação. E aí Paulo diz o seguinte: ó, se vierem pregar um outro evangelho além do que foi pregado, seja considerado anátema. E aí ele vai dizer que é... Porque tem assim, né? Sempre, não sei se vocês já notaram, e eu até me pego isso de vez em quando a gente vai falar da liberdade que temos em Cristo, a gente fala assim: mas cuidado com a libertinagem. Né? Tem sempre um mas, cuidado com a libertinagem. Dependendo do jeito com que a gente fala isso, revela muito mais a nossa vocação para a gaiola. Nós somos vocacionados para a gaiolinha. Nós não conseguimos suportar a graça. Aí é onde Paulo vai estar dizendo... Também em 2 Coríntios 3,17. Onde o Espírito do Senhor estiver, aí há o quê? Gaiola. Não. Aí há liberdade. Aí há liberdade. E essa liberdade o que é? O Brenna vai falar, é ser livre das expectativas dos outros. Não tem coisa mais horrível do que você ficar aprisionado nas expectativas dos outros. É ser livre das expectativas dos outros. Livres de sermos camaleões dos espíritos de época, o que gira aí fora, a gente tenta se adaptar para poder ficar bacana também com a sociedade, para poder dizer que nós somos crentes que pensamos. Os mais ridículos hoje são aqueles que, de alguma forma, tentam passar para os outros uma coisa que é assim, nós somos inteligentes. Não existe nada mais idiota do que uma pessoa que fica tentando dizer que é inteligente. Tentando se posicionar para dizer o seguinte, não, eu sei todos os aspectos filosóficos, eu sei todos os pontos, eu não sei, eu sou inteligente. Ou seja, isso é uma síndrome de vira-lata que a gente toma e que a gente não percebe o ridículo que estamos quando ficamos nessa insistência desses argumentos rebuscados para poder dizer que nós somos legais, somos inteligentes, somos pessoas antenadas, somos pessoas que... tontas. Mas aí a gente começa a perceber que nós estamos livres do desejo de agradar e de impressionar. Puta, isso é uma libertação, gente. E aí eu tenho que ler aqui o meu caderninho aqui do Lahayaga na Ladainha da Humildade. Inácio Lahayaga. Livres do desejo de agradar e impressionar. Olha só que oração bonitinha. Oração do século XIX. Jesus, manso e humilde de coração, ouve-me. Do desejo de ser estimado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser exaltado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser honrado e louvado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser preferido a outros, livra-me, Jesus. Do desejo de ser aceito por todos, livra-me, Jesus. Do medo de ser desprezado, livra-me, Jesus. Do medo de ser esquecido, livra-me, Jesus. Do medo de fracassar, livra-me, Jesus. Do medo de ser humilhado, livra-me, Jesus. Do medo de não ser aceito, livra-me, Jesus. Que ladainha boa, né? Mas não parou aí, não. Olha só. Que os outros possam ter mais êxito do que eu. Concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus. Que os outros possam ser melhor aceitos que eu. Concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus. Que os outros possam ser mais amados que eu. Concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus. Que os outros possam ser preferidos a mim. Concede-me a graça de aceitar em paz, Jesus. No discipulado com meu filho Vinícius, eu falei assim, Vinícius, aqui, o papai vai agora ler uma oração que ele vai ler desde quando ele ficar velhinho. Quando o papai estiver bem velhinho, no bico do corvo, não podendo mais falar, leia essa oração por mim, pelo amor de Deus, porque enquanto eu estiver vivo, eu ainda tenho que orar essa ladainha. Livres dos aplausos e elogios e benefícios do doar. Ele vai falar da oferta da viúva, que é livre de baganha, os caras que tinham muita grana para poder doar. Aí ele fala dos caras que doam nos Estados Unidos e tem desconto de imposto de renda. Ele fala dos benfeitores que quando vão fazer alguma coisa recebe aplauso, fotografia e diz que fez. O que a mão direita dá, a mão esquerda está vendo. Ele vai falando de tudo isso. Ele fala da viúva que está sossegada. Por quê? Porque ela deu tudo que tinha. Então não está querendo impressionar ninguém. Ela foi lá e deu tudo que tinha. Ai, meu Deus. Livre do pedestal. Ele diz assim que ele ficou livre do pedestal quando ele pela primeira vez frequentou um encontro de AA, quando ele chegou lá e finalmente disse a frase mais libertadora da vida dele. Meu nome é Brennan, eu sou um alcoólico. É a capacidade de poder dar uma bicuda no pedestal que a gente construiu para a gente poder subir e ficar fazendo mise-en-scène. Nossa, que liberdade maravilhosa. Livres para crer que ele está orgulhoso e grato com você. Orgulhoso porque você topou caminhar com ele. Quando ele disse vem, você foi. Estou orgulhoso, cara, porque você topou vir. Estou orgulhoso porque você está andando comigo. E eu estou com você. E por mais que a barra esteja pesando, eu estou orgulhoso que você continue insistindo. Você ainda não desistiu. Estou orgulhoso. Mas eu queria dizer que eu estou muito grato também. Aqui uma parte eu vou falar do que ele está falando, a outra parte você vai perceber claramente que sou eu que acrescentei. Eu estou muito grato a você quando você sorriu para aquela senhorinha. Eu estou muito grato a você toda vez que você, de alguma forma, fez alguma coisa boa para alguém que estava precisando. Eu estou muito grato a você, porque você está fazendo essas coisas assim, já com tanta... Muito obrigado por ter feito essas coisas legais com as pessoas. Eu estou muito grato com você, porque entre o opressor e o oprimido, você ficou do lado do oprimido. Eu estou muito grato a você, porque na hora que você percebeu que estavam arrebentando, desgraçando com a criação que eu fiz, você se posicionou dizendo, não pode, não é possível se fazer isso com a criação do Deus Criador que eu adoro. Muito obrigado, porque você teve coragem de se posicionar quando todo mundo se acovardava. Muito obrigado. Então não é só essa postura de orgulho, mas de gratidão. E aí a gente percebe a maior tristeza. Ele fala da maior tristeza que pode surgir. E presta atenção nisso aqui, ó. Minha tristeza é quando você não crê que eu perdoei totalmente. Deus fica triste. Quando você não crê que você já foi perdoado totalmente. Que você já foi perdoada totalmente. De todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, ele já perdoou. E ele fica triste que você não entendeu isso ainda. Até o último pecado que você vai cometer já perdoou. E ele fica triste que você não entendeu isso ainda. Olha a tristeza de Deus. Eu estou triste porque você ainda não... Isso é tristeza para mim. E mais, eu fico muito triste quando você não se sente à vontade para se aproximar de mim. E aí ele vai falar sobre uma história do menino que está brincando com os molequinhos assim, os amiguinhos, e quando o pai aparece, ele abandona todos os amiguinhos e vai dar um abraço gostoso no pai. Bem gostoso e apertado. Ele está falando no contexto do que significa orar. Ou seja, que coisa mais terrível você que tem seu filho, sua filha, que depois de um tempo sem ver, ela fica com medo de se aproximar. Mas que delícia quando ela vem e se aproxima. Mas que tristeza quando a pessoa não tem coragem. Eu não sei o que aconteceu com a gente. Você não se aproxima mais. É. E aí a gente fica livre para orar e para ter compaixão dos outros. Isso vai mudar o nosso jeito de olhar. E esse negócio de mudar o jeito de olhar, de orar e ter compaixão dos outros, tem uma coisa que eu quero ler para vocês que eu escrevi hoje na madrugada de domingo para segunda, que é uma curta oração. Que eu dei o nome de Primaverat. Primaverat. E olha que engraçado aqui, eu mesmo fiz um preâmbulo. O preâmbulo que eu fiz, e eu quando fiz, eu falei assim, cara, olha como ainda tem dentro de mim essa coisa de ter que se explicar, o mas. Olha só. Sem jamais calar a voz profética. Sem jamais banalizar a maravilhosa graça de Jesus. Sem canonizar o cinismo. E quando eu fiz isso aqui, eu fiz assim, é melhor escrever isso aqui, porque vai ter um bando de mané que vai querer bater em mim aqui pra caramba. E você... Mas isso é verdade também. Eu quis fazer esse preâmbulo só para poder dar um bloco já de cara nesses crentalhão. Mas não, tinha porque tinha alguma coisa dentro de mim que eu ainda tinha que explicar. Porque eu podia muito bem começar direto assim, ó. Tem tu um olhar mais manso e misericordioso para com teus defeitos, erros e falhas. Tem tu um olhar mais manso e misericordioso para com os teus defeitos, erros e falhas. Tem tu um olhar mais manso e misericordioso para com os defeitos, erros e falhas dos outros. Porque se você tiver isso para com você, você vai ter para com os outros. Acha o teu lugar de silêncio. E enfrenta a solidão fria com a solitude quente da devoção. Enfrenta teus abandonos e abandona-te em Deus. Solta o que te soltou. Larga o que te largou. Desapega do que se desapegou de ti. Abandona-te ao Deus que te acolhe. Ama-te mais. Ame mais. Fale das flores. Eu lembrei do Vandré aqui. Fale mais das flores que estão em ti e além de ti. Primavera-te. Primavera-te. E aí eu começo a ficar livre para ter um olhar diferente. Um olhar de Jesus para as pessoas. Porque a gente, eu não sei você, mas tem gente que fica fazendo pose, eu fico bravo. Gente que faz pose. Gente pose me deixa muito bravo. Mas Jesus não fica bravo. Jesus vê a pose, ele vê o quê? Ele quer olhar, ele fala do menino que foi querer sair pela primeira vez com a filha dele, que chegou lá, se olhando no espelho, todo bacanudo, não sei o quê, ele vestista isso aqui. Aí ele manda uma, fala assim, o que é esse mané, esse moleque aí, tonto? E ele lembrando disso, ele traz de novo, não, Jesus quando olha para a pessoa que está fazendo muita pose, ele olha com tanta capacidade de enxergar outra coisa. Essa pessoa que está fazendo pose assim, é uma criança. Que tem alguma coisa aí que ele não conseguiu pegar. Sabe, olhar por trás das máscaras, não com nojo, mas do jeito que Jesus olhava. Eu sei que está por trás da sua máscara. Eu te olho com amor, com acolhimento. Ai, meu Deus do céu. Antes eu fosse ser budista. É muito mais difícil ser cristão, né? Eu tenho umas coisas que eu podia... Aí eu, livre do medo, eu sou convocado ao amor e à compaixão. Aí eu entendo a lei de ouro dos discípulos de Jesus. Nós não precisamos de muita lei, a gente só tem uma. Sabe qual é a lei de ouro? Ame os outros como eu amei vocês. Simples. Sabe qual que é a regra de ouro? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Isso é o resumo de toda a lei de todos os profetas. Jesus tuitando. Ainda soprando, sobrou caractere ainda. Como é que você resumiu a lei? Jesus, espera aí, você resumiu o Velho Testamento todo? Resumiu? Como? Faça aos outros aquilo que você gostaria que fosse feito a você. Pronto. Então o Velho Testamento todinho aí. Que raiva, né? E a tarefa de ouro. Façam discípulos de Jesus. Em tudo que é canto. Mas aí ele termina dizendo que tem um amor firme. Tem um grupo católico que fala do amor exigente. Eu nunca gostei muito dessa palavra. Amor exigente. Mas depois que você começa a perceber que existe sim um amor, que é um amor firme. Quando você percebe que alguém perdeu o controle da sua vida e que está sendo manipulado e dominado por paixões, por vícios... ou por qualquer tipo de relacionamento doentio e adoecedor, essa pessoa precisa de um chacoalhão. Isso é amor também firme. Não se pode jogar de forma alguma dizendo que ah, não, agora está tudo certo. Tem que ter um chacoalhão. Falar assim, ei! Eu fico vendo aquela coisa lá dos Incríveis, aquele filme, desenho dos Incríveis. Aquela hora que vai aquela mulher de óculos, que o cara vai lá, que a mulher vai lá falando que está toda desesperada. Ela pega e dá uns tapas na cara dela. Não lembra dessa cena? Se arruma, mulher! Isso aqui. Então, isso que precisa, às vezes, de uma chacoalhada, que é o amor firme, que nos sacode para a vida e fala assim, rapaz, irmão. O cara se assusta. Eu falei um exemplo... no grupo do discipulado, que eu não posso repetir aqui. Esse amor firme. Que chega e fala assim, cara, tu tá numa errada, esse caminho é errado, mano, eu te amo, vamos parar com esse negócio, vamos pra vida. Tá se matando, mano. E aí ele diz uma história, indo pro final, a lição do começo do AA, ele diz que os caras tinham uma preocupação, saber quem é que ia participar do AA ou quem não ia participar do AA, os fundadores do AA. E aí tinha lá uma história que chegou, então aí chegou um cara que foi lá e falou assim, oh, eu gostaria muito de participar, eu estou desesperado, preciso de ajuda. Aí ele falou, tá bom, mas até sair a parte, o critério tá bom para você entrar. Só que tem uma coisa que eu preciso falar para vocês, que é um vício meu que eu preciso falar para vocês. Aí foi lá e falou, o Brenner não diz qual é o vício. E é óbvio, né? Porque o AA tem isso. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. E aí, voltam lá, eles têm que falar para o grupo, os anciões ali, os caras que eram os primeiros, os líderes, para poder discutir se ia permitir ou não que o cara entrasse. A discussão enrolada, diz que não, muita preocupação, não podemos deixar não, esse negócio é gravíssimo. Podia não sei o quê, não sei, até que um virou e falou o seguinte, você sabe qual que é o nosso problema? O quê? Nós estamos preocupados com a nossa reputação. Nós estamos preocupados com o que vão dizer de nós. A questão é, o que o mestre faria? Acabou a conversa, o cara entrou. Jesus atrapalha. Jesus atrapalha muito. E aí, o inquisidor volta e aí se encerra esse capítulo de um jeito fantástico. O inquisidor, ele representa o catolicismo, representa o protestantismo, representa o evangelicalismo e representa os evangélicos, os terrivelmente evangélicos brasileiros de hoje. É isso aí. É o inquisidor. É o inquisidor. E ele termina dizendo assim, ó, que louco. Voltemos então por um momento para os irmãos Karamazov, que despejam uma tremenda acusação contra a Igreja Católica. E aí eu coloquei os outros também, que não é só a Igreja Católica. Em incontáveis ocasiões que pecou contra a liberdade dos filhos de Deus. Aí ele vai falando sobre o que ele... que o inquisidor vai falar de direitinho, vai atacar, vai dizer que agora está no final. Quando, olha aqui, o grande inquisidor, um velho de face enrugada e olhos fundos, termina finalmente sua inflamada acusação contra a ingenuidade e o idealismo de Jesus. Muito ingênuo, Jesus. O senhor é muito ingênuo. O senhor é muito idealista. Aspas. Aqui agora é Dostoiévski. Quando o inquisidor terminou de falar, ficou esperando por algum tempo que seu prisioneiro lhe respondesse. Aquele silêncio pesava sobre ele. Ele via que o prisioneiro o havia ouvido atentamente durante todo o tempo, olhando com gentileza no rosto e não mostrando, evidentemente, qualquer desejo de replicar. O velho ansiava que ele dissesse alguma coisa, por mais amarga e terrível que fosse. Ele, porém, aproximou-se de repente do velho e, em silêncio, beijou seus lábios envelhecidos e em xangues. Essa foi a sua única resposta. O velho estremeceu, seus lábios se moveram, ele foi até a porta, abriu-a e disse, vá, pode ir embora. Aquele beijo fulgurava no coração do velho. Jesus se levanta diante do inquisidor, não fala nada e beija os lábios, com sinal de intimidade e de carinho. E o inquisidor não tem o que fazer, tem que mandar embora. Então que essa liberdade poderosa dos filhos de Deus possa dominar o meu e seu coração.
Amém.